Olá, 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 estamos aqui para mais um episódio do Vida É Podcast. Na verdade, o 18º episódio, parece mentira. Parece que foi ontem que começamos, Robson.
Parece mesmo.
E nem o Vida acredito. É Podcast é o podcast para aquelas pessoas que gostam de bater papo sobre a vida, mas que especialmente curtem viver a vida. E tu, meu amigo, como tem passado?
Muito bem, é um prazer, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. 18º, que lindas histórias, choros, alegrias, risadas, intensidades, loucuras, como falado no último. O último me tocou muito. Divagamos. Muito obrigado por corrigir. Isso aqui é o podcast. Então sejam bem-vindos, é um prazer, Marcelo. Apresente.
Apresento. A convidada de hoje, especial para o nosso Vida É Podcast, é Luciana Ross. Referência internacional em terapias complementares para tratamento de dores e traumas corporais. Luciana é especializada em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, com MBA em gestão de psicologia organizacional. Eu vou ficar por aqui.
Pula o currículo.
Passa todo o podcast eu lendo o longo, belo e profícuo currículo da Luciana, seja muito bem-vinda ao Vida É Podcast, que tu passe momentos aprazíveis aqui, que nós mais uma vez possamos ajudar as pessoas a desfrutar de uma vida um tantinho mais leve. Boas-vindas.
Obrigada, meninos, pelo convite. Tô adorando já. Um clima tranquilo, assim, de um final de tarde aqui em São Paulo, lindo. Tava um pôr de sol maravilhoso vindo para cá. Prazer em me receber, da gente falar desse tema que é ajudar as pessoas a viverem melhor, descobrirem que é possível viver feliz e viver essa vida plena aí que você está propondo para elas.
É verdade. Olha só, aqui a gente não sabe muito como vai começar, mas um dos modos que eu começo é perguntando assim, como vão as coisas?
Para mim?
Sei lá eu.
Ah, para mim eu tenho o seguinte... bordão dos meus últimos 15 dias, que eu falei pro Rodrigo, meu sócio. Eu falei, se o gênio da lâmpada aparecesse pra mim agora e dissesse, você tem 3 pedidos, pra qual você quer? Eu ia dizer, dá pra outra pessoa que os meus eu já realizei.
Que lindo, que legal.
Juro mesmo.
E desses 3, há algum que tu possa compartilhar conosco que faça sentido? Algo que está acontecendo contigo, assim, que é compartilhável?
Posso, vários. Eu acho que o mais importante, não dá para pedir isso para o gênio da lâmpada, mas é o dia que você se olha no espelho e você fala assim, eu realizei o que eu sonhei. Sabe, eu briguei muito, lutei muito. O Brasil é um país de muitas adversidades, as coisas não são fáceis, para mulheres. Trilhar o caminho que eu escolhi trilhar. Eu tava nos Estados Unidos bem, vivendo bem. Eu falei, não, eu vou voltar pro Brasil, vou começar tudo do zero de novo. Me desafiei num sonho que era difícil de realizar. Então, se olhar no espelho, assim, e falar assim, realizei. Fiz.
Mas tu tava vivendo bem. Isso são algumas coisas que as pessoas dizem, né? Não tava tão bem assim.
Não, dentro de mim tava péssimo, né? Que é a tal da história.
Porque as pessoas diziam assim,
a pergunta de 1 milhão de dólares.
Bem solteiro, resolvi casar, porque não estava tão bem. No caminho do autoconhecimento e o caminho que eu proponho, que o Robson propõe, com muita verdade. Na verdade, tem muita dor, né? Tem muita.
Sem dúvida.
Tem muita emoção que não é trabalhada.
Sem dúvida.
As pessoas dizem assim, estava tão bem a minha vida e eu fui entrar nesse caminho do autoconhecimento, agora eu vejo tudo de
difícil.
A ignorância é uma bênção.
Mas
eu digo assim, não estava tão bem assim. Não estava tão bem assim. Mas e qual foi esse sonho? É possível? Eu tô curioso. O Vida É Podcast é teu respeito. Tô achando que tu vinha dar aula, não é aula é podcast, é vida, é tua vida. É. Minha também, do Robson também. E se bobear, botamos o Rodrigo e o Sérgio tudo no bolo aqui.
Gosta de gente, né? Eu digo. Quem gosta de todo tipo de gente. Gente alta, gente baixa, gente feia, gente chata, gente burra, gente inteligente, gente legal. A gente gosta de gente, então bota aí que a gente curte. Um dos meus sonhos... Não, eu acho que quando eu tive a crise dos 40, sabe?
Uhum.
Violenta. Aos 37. Que era assim, tá, eu tenho aqui... de dinheiro estava satisfeita, aquela vida que todo mundo quer ir morar nos Estados Unidos para ter aquela vida lânguida, plácida. E eu já tinha escrito método, já tinha milhares de alunos fora do Brasil, formado centenas de terapeutas. Aí eu queria me desafiar e voltar para o Brasil, para dois programas. Um foi o primeiro desafio quando eu saí, que eu fazia uma carreira diplomática, eu estudava para ser diplomata e larguei para ser professora de yoga. Aí foi uma crise sensacional na minha família, ninguém me apoiou, todo mundo falou que eu tava louca. E deu certo, foi essa segunda crise. Aí aos 37 eu falo... Eu já tinha que entender muito de gestão, porque eu tinha muitas empresas e fora do Brasil e aqui, muitos alunos e um curso de formação. Então eu falei, não, eu quero entrar no corporativo, eu sempre fui apaixonada por corporativo. Então eu falei, não, eu vou fazer um sabático. E eu quero voltar para o Brasil e eu quero fazer duas coisas. Eu quero chancelar o método dentro de grandes organizações, né, de ensino, mas eu quero também me desafiar no corporativo. Eu quero trabalhar com CEOs, porque eu achava que se eu impactasse a vida de um CEO,
nossa,
eu impactava diretamente a vida de centenas de milhares de pessoas, que foi o que aconteceu. Então eu voltei, eu sou paulista, queria voltar para São Paulo. Eu tenho uma filha que eu não queria que fosse americana, com todo respeito pelos americanos, mas eu queria que ela fosse latina, brasileira. E aí voltei e abri um consultório. Em um mês, minha agenda estava lotada. Eu senti que era uma coisa assim, divina, espiritual mesmo, que eu estava no meu caminho, na minha missão. E aí meu sonho era ter um trabalho que eu conseguisse colocar no SUS. Uma terapia complementar que eu conseguisse registrar e que eu conseguisse colocar dentro do sistema público de saúde, que é o que eu consegui agora no último mês.
Palmas, meus pais.
Já tinha colocado, mas agora nós efetivamos e nós vamos conseguir colocar ela junto com o OMS, junto com outros órgãos regulamentadores.
Então fala, tu falou, eu já
meu
tinha...
Meu parceiro, Amuxi, nessa jornada.
Fala um pouquinho do método, as pessoas já estão curiosas.
Então, como eu usei colete ortopédico muitos anos, sabe aquele até aqui, assim?
Uhum. Robocop.
Robocop total. E eu tinha uma escoliose severa, os médicos diziam que eu ia ficar de cadeira de rodas se eu engravidasse e tal. E eu queria fazer carreira diplomática para passar no Itamaraty, para se preparar para passar. São 14, 15 horas de estudo por dia, que você fica sentado numa mesa igual a essa. Então, eu tinha hérnias cervicais, lombares, dor o dia inteiro. Esse meu braço era inteiro amortecido. Não era a época da tecnologia ali, era tudo na caneta, né? Eu tenho uns calos lindos, assim, na minha mão até hoje das canetas. Então, eu tinha muita dor, muita enxaqueca. E tive um burnout, que hoje a gente sabe que é burnout, mas naquela época a gente não sabia, né? Ah, eu tive um esgotamento. E eu fazia mestrado aqui na USP, estudava. E eu falei, não, quer saber? Me deram um frontal. Médico de família, um tarja preta. Não, nada contra remédios, mas eu tinha 23 anos. Eu falei, se eu tomar com 23, com 53 eu morri. Eu não consigo. Tá tudo errado na minha vida. Até contei essa história hoje lá na reunião do hospital. Aí liguei pro meu orientador, pros dois orientadores que eu tinha, pro meu noivo. Falei, ó. Eu lembro que eu passei uma noite inteira assim, olhando pra caixinha do remédio. Eu morava de frente pra Praça do Pôr do Sol ali no Alto Pinheiro, sabe? Eu vi o sol nascer, assim, no dia seguinte, falei, tá tudo errado, igual você falou. Eu vou embora, vou fazer um sabático. E aí fui pra Nova York ficar um ano, porque lá tinham as terapias complementares, então morei um ano lá. E aí fiz, eu falo, qualquer buraco que tivesse um terapeuta que dissesse, dá pra melhorar ou tirar a tua dor, eu entrei. Fiz reflexologia, shiatsu, acupuntura.
E tudo ajudou, né?
Tudo ajudou. Eu me bato. Tudo ajudou. Mas o que mais me ajudou foi a quiropraxia, porque não existia no Brasil na época. E em Nova York você tem uma em cada esquina, né? Era uma escola muito, muito séria de terapia complementar que eu fui estudar e que eu fui fazer. Não, peraí, esse é o meu caminho. Daí eu fiz essa formação. Fui uma das primeiras turmas aqui no Brasil.
Tu estava fazendo mestrado. A tua formação, a tua graduação foi em quê?
Em literatura, imagina. E eu era do Núcleo de Relações Internacionais da USP. Então eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E aí larguei tudo e fui entrar pra área da saúde.
Formação em quiropraxia.
Isso, mas era
lá mesmo.
O boom do yoga nos Estados Unidos. Então todos os grandes, era 98, 99, todos os grandes professores estavam lá. E aí eu me enfiei em tudo quanto era aula, porque eu sou muito caxias com as coisas. E foi, deu super certo. Daí fui pra Índia, né? Fomos. Aí entramos nessa jornada de descobrimento interno, que é maravilhosa e infinita. e me joguei. Aí tive professores tibetanos, grandes professores tibetanos que eu sigo ainda, budistas.
Mas o método.
Então, aí o método fui eu mesma. Começou comigo, fazendo essas posições de yoga e com esses professores, esses grandes mestres que eu tive. E a gente foi desmontando. Aí eu peguei o que eu sabia de quiropraxia, juntei com yoga, apliquei em mim. Nós aplicamos, éramos eu e meu ex-marido. E a gente construiu um método que explodiu, deu super certo. Voltamos pro Brasil, abri um estúdio, mas eu nunca mais deixei de ir pros Estados Unidos, então nós ficávamos metade do tempo lá, metade ali.
Se alguém me perguntar o que o teu método faz, o que eu devo dizer para essas pessoas? Marcelo, eu ouvi o podcast, mas eu não sei o que o método faz, o que eu digo para as pessoas?
É uma terapia complementar pro tratamento da dor e do trauma físico e emocional. Então, ao longo dos anos, eu fui decupando e a gente foi entendendo que cada um dos teus traumas, dos sustos que você levou ao longo da sua vida, não ficaram no evento que você viveu. Então, não é o acidente de carro, não é o sequestro, não é o estupro, não é a violência, não é isso o trauma. O trauma é o evento entrando na sua fisiologia e ficando preso na sua fisiologia ao longo dos anos. Então, a gente pouco fala de trauma no Brasil ainda. Por coincidência, temos a mesma formação, né? Eu fiz lá, comecei lá, depois terminei aqui.
Que é a experiência somática.
É, do Peter Levine.
Isso.
E vários outros que a gente acabou fazendo somando nisso. Então, o meu método vai tirar o trauma do seu corpo. Porque ele deixou... Tudo que nós passamos na vida, tudo que nós vivemos, está guardado na nossa memória celular. Então, seja o que eu vivi...
E por que sai o trauma, alivia a dor?
Cura. A dor é um subproduto ou de uma emoção que você teve, ou de uma somatização que você está fazendo aí de algum processo seu. Você com certeza já passou por isso. Uhum. Eu te abracei, eu sei que você tem uma escoliose. Na hora que eu te abracei... A minha mão lê, né? Não tem jeito. Claro. Então, na hora que eu te abracei, eu senti o formato do teu ombro. É isso, eu não sei tua história. Então, como eu não sou da psicologia, para mim, embora eu tenha uma formação em psicanálise, sou membro de algumas escolas, porque eu adoro o tema, para mim não me importa saber exatamente de onde veio o teu trauma. Me importa tirar do formato do teu corpo onde ele tá instaurado, onde ele fez com que você bloqueasse, mudasse de formato.
Algo se integrou em mim nos últimos meses... Porque depois de uma longa jornada emagrecendo, fazendo atividade física e fazendo um monte de coisa, a minha postura, ela me deixava com barriga independente do meu peso.
Exatamente.
Né? Independente do meu peso. Mas algo se integrou, e aí é treinamento que eu faço, e claro que tudo contribui, a musculação, o pilates que eu faço, tudo, a meditação, tudo. Mas algo se integrou em mim que eu tô com... Bem, tô com um pouco mais de peso e quase sem barriga.
Maravilhoso, não é?
Algo se integrou em mim, algum trauma se integrou. Porque eu também acredito que essas coisas...
Desintegrou.
Eu chamo
integrou. É só
linguagem. Seu vocabulário. Só linguagem. Então, vamos pegar uma palavra no meio. Algo se acomodou, se
Exato,
resolveu
perfeito,
lá no profundo que
perfeito.
Reverberou aqui fora.
Sem dúvida.
Né?
É exatamente
reverberou
isso.
Aqui fora. Tá, mas aí eu vou ficando curioso. Já sei o que faz.
Uhum.
Agora, para alguns vai ser... Vou botar as mãozinhas no teu corpo, vou apertar um botãozinho. Para outros, ó, eu vou te dar uns exercícios que tu vai fazer em casa. Para outros, eu vou te ouvir.
Para mim, é os três. Um pouquinho de cada um.
Faz as três coisas. Manipula o corpo do Joãozinho, dá umas atividades para ele fazer, uns movimentos, e ouve ele também.
É, porque tem que ter uma escuta, né? A pessoa tem que ter a própria escuta dela mesma. Então, eu acredito muito nisso, do processo de...
Ela tem que se dar em conta,
né? O processo ser dela, né? Não acho, ser nosso.
Você pode não fazer de fora para dentro. Eu vou lá e faço por ti.
Você fica dependente, né? O cara que vai toda semana no acupunturista, ou ele vai toda semana no quiropraxista. Quero o que aconteceu comigo no começo. Eu tinha o consultório. E a pessoa vinha uma vez semana. Aí eu falei, não vou fazer mais no consultório. Vou fazer sala de aula, vou dar aula e vou ensinar elas a fazerem sozinhas. Aí na hora que eu atendia uma pessoa, eu passei a atender 70 numa sala de aula. Aí eu falei, então eu vou escrever o método, vou ensinar o método, vou formar terapeutas. E assim foi. Sucessivamente até chegarmos no online a convite de meu amigo Robson Amushi, e agora eu tenho 700 pessoas lá ao mesmo tempo. Agora, existem bloqueios, por exemplo, que eu preciso pôr a mão, que eu não consigo dissolver com a posição, levaria muito tempo. Então eu vou lá e faço alguns ajustes.
E a formação leva que tempo?
A gente está nisso. Inicialmente ela levava 2 anos, depois ela passou para 1 ano e meio. Agora online, que a pessoa pode fazer no tempo dela, ela vai ficar em torno de 6 meses, mais ou menos.
Uhum.
Isso é maravilha do online, né, também. Assim, você quer passar 6 meses sentado na cadeira estudando, mas é maravilhoso.
E o terapeuta, como é que se chama? Se chama terapeuta?
Terapeuta.
Mas tem um sobrenome?
O nome do método é Saramai, que é o nome do monastério que eu estudei, que eu fiz. Iniciei
terapeuta
um PhD.
Terapeuta Saramai?
É.
E aí ele abre um consultório?
Ele abre. Ele pode dar aula em academia, ou uma sala, ou qualquer lugar. Na sala da casa dele. A ideia é instrumentalizar e pulverizar. Na verdade, eu queria que chegasse no Amapá, chegasse no Rio Grande do Sul. Chegaremos. É isso mesmo. Bom, já estamos no mundo inteiro de novo, né? Tão instantâneo. Você está dando aula para uma pessoa que está na Tailândia, outra que está em Madagascar, outra que está na Noruega, como eu estava ontem.
E
a dor nos une.
E quem procura um terapeuta Saramai, ele vai para um processo ou para um ponto de cura? Ou para ambos?
Não,
eu
estou
com uma dor aqui. Eu quero passar por um processo para curar essa dor? Ou, sei lá, ele fica um tempo nas mãos do terapeuta, ele vai lá uma vez, o terapeuta tira a dor dele.
É bem legal essa pergunta,
e
acho que isso que é o que eu mais tenho, um dos meus sonhos, né? Que você me perguntou lá no início, o que eu queria. Eu queria muito instrumentalizar as pessoas, para que elas fossem capazes de trabalhar sozinhas. Então, por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Lu, eu tô com uma dor no joelho. Eu só quero tratar o joelho, eu não quero entrar em terapia. Mas tá bom. Trata o joelho, beijo, tchau, boa sorte, segue tua vida.
Só que ela vai voltar.
Então. Ah, adoro conversar com gente inteligente. Não é?
É, não.
Ou a dor
jeito.
No joelho, por exemplo, a pessoa chega pra mim com uma enxaqueca. Mas e se a enxaqueca começa no quadril? E se foi um abuso? E se foram anos de abuso e eu tenho uma pelve distorcida que vem distorcendo a coluna inteira e que vem parar aqui e ela acha que ela tem uma enxaqueca, mas o bloqueio primário está no quadril.
Ela foi contraindo no momento e aquela contração congelou e depois foi reverberando.
Exatamente. Pensa na... Lembra que antigamente o quadril chamava bacia?
Sim.
Então pensa numa bacia d'água.
Para mim até hoje chama.
A gente é da mesma época, né, do antigamente.
Por quê? Mudou?
Então, nós da época
da bacia.
Imagina a bacia d'água. Bacia. Aqui eu tenho os dois fêmures, tá? A cabeça dos dois fêmures. Então, se ela dá uma deslocadinha mínima, assim, ó. Imagina a água. Ela já deslocou tudo, o peso já deslocou todo. Isso reverbera pra baixo, pros teus joelhos, tornozelos, pra sola do teu pé. Que tá tudo lá também na sola do pé. E reverbera pra cima. Então, vem distorcendo a coluna inteira, vem parar o septo-atlas. Então, eu tenho um zumbido no ouvido, eu tenho uma miopia. E às vezes ela está saindo desses pares de nervos daqui.
Sabe que por algum motivo eu tive um encurtamento numa das pernas, descoberto.
Acontece.
Tardiamente, tudo certo. E uma fisioterapeuta, um dia ela mediu ali, e aí puxou e deixou na mesma medida. Eu não sei se está hoje ou não.
Uhum.
Mas o que eu sei é que por conta disso eu fiquei com a cabeça assim.
Exatamente.
Eu não fiz a cirurgia bariátrica.
Exatamente.
Perdi 52 quilos.
As pessoas acham bonitinho, eu tô fazendo live e eu tô assim, mas é porque eu compensei isso.
Eu te ajusto.
Uhum.
Vou te dar uma lição de casa.
Eu perdi 52 quilos após a cirurgia bariátrica. Fiz 2 anos pra corrigir meu centro gravitacional.
Exatamente.
Eu andava pra lá, andava pra cá. E dor numa perna pra até começar a se ajustar de novo nesse novo
outro
corpo.
Mas voltando. É muitos temas, eu não quero perder aquilo lá.
Da bacia.
Eu tinha perguntado que usar a bacia. É, se a pessoa vem, busca um ponto.
Então, se ela quer tratar a dor física e ela, porque ela não dá conta de abrir a esfera emocional dela, a gente tem sentindo isso muito nas lives, assim, porque eu nunca tinha falado para um público de rua, eu nunca tinha falado para um público aberto, como eu falo hoje. Então, eu não tô dando conta nem das lives, Lu, eu preciso de um tempo. Eu preciso digerir o que eu já ouvi. É, eu não consigo, eu vou na comunidade, mas eu saio porque eu preciso digerir. Então, todo mundo tem o seu timing, né? E aí tem os outros que são ávidos, que falam, não, eu quero mais. Então, fiz dois caminhos. Se você quiser ser atendido por um dos meus terapeutas, dos meus tutores, formados por mim, você vai lá na nossa agenda online, marca, e faz a sua sessão, terminou, tá ótimo. Se você quiser entrar no processo, daí a gente tem outros caminhos. Aí você vai fazer o curso, faz a formação, que é nossa, com o Edu e com a Dani Chiniachik, para você fazer sozinho, ser seu próprio terapeuta. E se você quiser fazer uma formação, para daí você abrir um consultório, trabalhar com a gente, daí outra, um terceiro caminho, uma terceira via. Que é o que eu vim chancelar no Brasil, que eu tava te falando no começo. Então, chancelei na PUC, logo que eu cheguei, escrevi os MBAs, escrevi as especializações em gestão humanizada, em, fit, em mercado de bem-estar, em wellness e no próprio Saramai. E agora eu tive o convite do Instituto do Coração e da Faculdade de Medicina da USP para fazer tudo lá dentro com eles.
Que é esse tudo migrou. Lá dentro? Explica pro povo. O povo não
tudo lá dentro do hospital?
Tudo lá dentro com eles. O que que tu tá fazendo tudo lá dentro
tudo
com
lá
eles?
Tudo lá dentro com eles.
No INCOR.
A gente tá...
Conta que você ligou depois da imersão do best-seller.
Foi muito legal. Então, eu registrei o método. O método são 30 posições básicas e depois 160 protocolos para aplicar essas posições. Isso virou o registro, o livro, né? Que eles me convidaram para escrever com eles. E aí eu fiz essa primeira pesquisa, que é o meu doutorado. Que, eles, que aí eu levei durante a pandemia. Posso fazer um parêntese antes? Tô em casa, né?
É.
Então, durante a pandemia eu dei uma pirada, assim. Eu comecei a ver aquelas pessoas na rua, eu comecei a ver famílias inteiras na rua e todo mundo perdendo emprego. É, eu trabalhava nos jardins e uma loja fechar por dia, um restaurante fechar por dia. Aquilo foi mexendo muito comigo. E aí eu recebi um relatório da Organização Mundial de Saúde que dizia que nós íamos ter 9 novas doenças emocionais em 8 anos. Em 2030, as doenças mentais vão matar mais que as doenças cardíacas. Eu fiquei impactadíssima, fico até arrepiada quando eu lembro.
Eu também.
De ouvir isso, falei, mas então a depressão, o Alzheimer...
Não vai ser nada.
Nós vamos viver mais e com pior qualidade de vida. Nós vamos passar dos 100 anos mas e vamos adoecer antes.
Mas já está acontecendo.
Então, já aí eu falei, tá, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu desenvolvi um programa que chama Cuidando de Cuidadores. E fui bater nos hospitais de porta em porta. Fomos, né, Rodrigo e eu, e meus sócios, meu time. E se eu fosse 10 anos atrás falar para um médico, olha, eu vim oferecer uma terapia complementar, ele ia falar, ai, que bonitinho, volta amanhã.
Também, os médicos já também estão tomando consciência disso, porque eles não aguentam mais, né? Eles já estão vendo que a pessoa não é só aquilo, né?
Então, a gente chegou a ter um andar inteiro no hospital com um único médico. Porque todos contaminaram, muitos morreram.
Impressionados.
Então, os números estavam avassaladores. A gente chega a ter quadro de 65% do quadro com burnout. Já é a profissão que mais se suicida.
Expectativa de médico, mulher...
E o uso de drogas na medicina.
Absurdo. Então... O que que eu fiz? Eu fui e doei o programa. Aí eu bati em todo... E aí foi muito bonito, porque eu entrei em UTI de Covid, me enfiei lá dentro. Fui ver como era a rotina deles. Não sei como eu não peguei, mas o fato é que em todos os hospitais que nós fomos muito bem recebidos e todos disseram, por favor, começa já. Aí era meu sonho, colocar no SUS. Então a gente entrou via HC, Instituto do Coração, com a pesquisa, com o doutorado. A minha foi a primeira pesquisa sobre saúde física. E aí a gente desenhou a segunda pesquisa sobre saúde emocional. E é essa que eu contei pro Robson na sexta-feira. Liguei para ele e falei, tem um presente para te dar. Conseguimos a terceira pesquisa que nós vamos fazer para comprovar lá dentro tudo que nós dizemos aqui fora. Porque como terapeutas complementares, nós sempre fomos muito...
Isso me tocou quando você me falou. Acho que você desmerecidos. Falou hoje.
Você ficou emocionado.
É. Ela falou, eu já fui muito, já apanhei muito como mulher... Como uma, até me emociona, como uma terapeuta complementar e negando aqui, então nós vamos fazer isso daqui para mostrar que isso sim tem um embasamento teórico, tem pesquisa, tem comprovação que isso dá resultado.
Como mulher, apanhei muito. Teve épocas de assim, ter um corredor inteiro, todas as salas eram de homens, eu era a única mulher ali. Tem que se desbravar, isso é um meio muito... O corporativo e o acadêmico são meios muito machistas.
Ainda mais.
Né? Mas graças a Deus está mudando.
Sem nenhuma pretensão científica, um convite exploratório, assim, conjectural. De que dores da alma humanidade padece mais agora?
Da solidão. Da desconexão. Nós somos seres afetivos. Nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo, não faz 6 meses que eu conheço o Robson, já é um dos meus melhores amigos, já é meu sócio, já nunca nos desentendemos. Então, quando a gente entende, eu, Rodrigo, então a gente se ama, né? A gente fala eu te amo um pro outro. Sabe, eu acho que Jesus veio ensinar um amor fraterno e a gente esquece disso. Não é um amor de relacionamento, é um amor fraternal. É construir mesmo? Uma irmandade. É, lógico, né?
Tem dito tanta coisa diferente por aí, mas eu não vou entrar nesse tema.
A gente se complementa.
Não, é que eu concordo contigo.
Concordo?
Concordo.
E eu acho que quando a gente se desvincula disso, a gente adoece. Como ser humano, nós precisamos nos relacionar. E esse foi o milagre que você conseguiu fazer comigo, que foi me falar numa rede social. E aí fiquei encantada.
Mas é que para sentir tudo isso, já vou eu de novo, né? Para sentir todo esse afeto, todo esse amor, a gente tem que estar disponível para a dor que a vida nos impõe. E as pessoas estão se defendendo da dor. E eu não estou falando da dor do trauma, tá? Nem estou falando da dor física. A vida, ela demanda que nós estejamos abertos à dor. E quando nós vamos nos fechando, aí é que nós vamos nos desconectando. Aí é que nós vamos perdendo o afeto, o amor. Eu quero ser mais claro. Quando eu me nego a entrar num relacionamento amoroso, que é o exemplo que me surge agora. Porque eu não estou disponível para uma eventual dor do fim desse relacionamento.
Mas é isso que acontece?
É isso. Então, nós... uma camada, né? Uma camada em cima do que disseste. A humanidade padece da solidão e do distanciamento do afeto. Sim, porque a humanidade se distancia da iminência da dor ou da dor presente. E aí tá perdendo todo, tá ficando sem nada.
Qual é a palavra mágica que você usou em tudo isso que você falou? Sentir.
Sentir o todo.
O todo, a gente tá se anestesiando, a gente tá se isolando.
Essa
é
a palavra que eu uso, anestésico. Anestésico, porque a bebida é um anestésico, o telefone celular é um anestésico. Essas séries é um anestésico, comer demais é um anestésico,
sexo
demais é um anestésico, né?
Remédio.
A questão é que eu estava explicando isso hoje lá quando eu estava fazendo essa reunião. Falei, nós precisamos lembrar que somos um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Desde o pensamento cartesiano.
Vou te dar um nome, tá?
Olha,
tá.
Ele tem um nome.
Mas
lindo,
tem que me prometer que vai usar.
Juro.
Jura? Ela adora isso.
Eu me aproprio.
Pega a caneta aí, o papel, que ela adora adotar. E ela usa.
Nós somos um sistema, porque é sistêmico, né? Mas o sistema já é mais rebuscado um pouquinho. E eu criei uma palavra que é para dar essa dimensão para as pessoas. Biopsicoemocioespiritual.
Biopsicoemocioespiritual. Pronto, peguei para mim já. Aí o Paulo fala assim, meu amigo, que me ensinou, mas dona do podcast.
Porque é o que nós somos. E é claro, assim caminha a humanidade. Como? Fazendo distorções e revendo suas próprias distorções. Quando a gente separa o corpo da mente, mais cedo ou mais tarde alguém tem que dizer corpo são, mente sã, né? E assim vai. E aí a gente separou a medicina da psicologia.
Inclusive.
Temos que estar integrando isso. A quantidade de médicos que trabalham com desenvolvimento humano hoje é absurdo. Então, nós somos esse sistema biopsico-emocio-espiritual. E o que tu estás dizendo é o que o Robson vem ensinando por aí, o que muita gente vem...
E a gente precisa se unir, né? A gente precisa ser essa turma, mudar, conviver com outras pessoas que falam a mesma língua que a gente.
Vai somando.
Com certeza.
Somando, porque eu tenho...
Eu não acredito em concorrência.
Eu tenho aqui a minha, eu tenho aqui a minha audiência. O Robson tem a dele, tu tem a tua, o Vidaé tem a sua, o Resiliência tem a dele também. E algumas dessas audiências vai nos ouvir. Eu vou pegar um cliente meu, né, que tá ouvindo. Aí é chancelado por mim, porque só vem gente boa aqui, né, Robson?
Com certeza.
Um cliente do Robson que tá ouvindo, chancelado pelo Robson. Bom, tu tá nos ajudando a ajudar um cliente nosso.
E curar o planetinha.
A Magda, muito embora isso, vamos dar um tema, viu? Não tem cor. Dá um tema, queremos entrar nele. A Magda é minha sócia e é psicóloga e faz os treinamentos comigo, enfim. E aí ela disse, porque eu tenho as minhas ajudantes. É modo de dizer, né? quando não dou conta. Então, ela manda mães para consultoria de maternidade.
Maravilhoso.
Né? Aí, tem muitas mulheres com muitos temas em torno da sexualidade. Ela tem mandado para fisioterapeutas. Porque tá tão congelada a pelvis, né? E o assoalho pélvico.
Uhum.
E aquela região que só a terapia que começa a trazer, a elaborar os temas ao entorno da sexualidade, não é suficiente. Tem que ter uma ajuda da fisioterapia. E aí vai somando ajudas.
A,
né?
Complementariedade, né? A multidisciplinaridade. Porque, por exemplo, eu falo lá no Resiliência, falo, gente, você vai fazer oração, não é comigo. Espera terminar minha live aqui, começa com a da Andresa, que ela é sensacional.
A Andresa veio aqui já.
É, e ela vai fazer o trabalho dela. Agora, eu até achava que eu não ia ter tanta aderência, porque o meu assunto é trauma. E trauma é uma coisa que você não fala abertamente, você não quer divulgar, é uma coisa que você vai, esconde, né? Não divide. Então, na medida em que eu vim falando dos meus, da minha história, que uma coisa é minha carreira, ou meu trabalho, ou a aplicabilidade dele, mas outra coisa é a minha história. Então, na hora que eu ia contando, e você me deu a dica, né? Você falou, a live é pra você. Vai falando. E era isso. Eles iam me perguntando, mas e você? E eu ia contando. Aquilo foi me legitimando e vendo que do outro lado tinham milhares de pessoas que se identificavam e eu tinha 20 mil pessoas lá em 2 meses. O que me assustou, né? Porque é o quanto as pessoas estão precisando falar.
Muito. Mas eu quero voltar que o mundo não tem cura. Porque as pessoas olham pra mim e dizem, mas como? É um treinador? Aí uns já dizem que eu sou palestrante motivacional. E dão o título que quiserem e dizem, como que tu acha que o mundo não tem cura? Mas a questão toda é que eu já achei.
Manda.
Já achei que o mundo tinha cura. E já me coloquei a serviço de curar o mundo. Já tentei curar o mundo. Que foi aquela tua reação ali no início da pandemia. Aquele amor incontido, né? E depois eu fui compreendendo várias coisas. Assim, para mim, o ponto determinante foi a própria pandemia. Porque quando eu vi aquele saxofonista na Itália tocando saxofone, e as pessoas cantando, e ele saiu ali uma semana para tocar, eu digo, tá, é isso. Agora vai. Mas, ao mesmo tempo, eu vi comportamentos muito disfuncionais durante a pandemia, né? E eu entendi que não importa o estímulo, cada um tem o seu processo, tem o seu momento. E para alguns a pandemia foi uma libertação. Eu nunca senti tanto medo na minha vida quanto eu senti na pandemia.
É mesmo?
O meu negócio estava crescendo muito. E eu tinha muitos compromissos ao entorno do negócio. E ele simplesmente foi fechado. Porque eu sou um bom gestor financeiro, porque eu tinha alguma reserva e porque eu tinha...
Não te abalou tanto.
Não abalou tanto, mas eu senti muito medo. Tanto medo que eu me decidi a fazer 365 lives por 365 dias ininterruptamente. Terminei fazendo mais, porque teve dia que eu fiz 3, que eu fiz 4, que eu fiz 2, mas eu fiquei 365 lives todos os dias. 365 dias fazendo live todos os dias. Mas eu, depois da pandemia, eu me percebo muito mais tranquilo, muito mais calmo.
Exato.
Porque eu senti todo o medo, porque foi terapêutico. E é outra linguagem que eu tenho usado para as pessoas. A vida é terapêutica. Basta tu te colocar em movimento, que é a primeira lei da vida. E aí eu vi que não tem jeito. É da natureza humana. E já foi dito... Nós somos seres de luz e sombra, nós somos seres duais. E para nós curarmos o mundo, só se nós eliminássemos as sombras da humanidade.
Não, isso não é possível.
Isso não é possível. Então, qual é o nosso papel? Qual é o meu? Aí cada um depois escolhe o seu, né? É nos colocarmos à disposição daqueles que não suportam mais.
Exatamente.
Aquela ausência de significado, aquela ausência de propósito.
Concordo.
Aquela dor, que estão disponíveis para novas dores, quem sabe.
Mas é, né? Uma escada rolante, né?
É uma escada rolante de dores.
Vai trabalhar com outra.
Depois que tu sai do fundo do poço da dor emocional e da dor do trauma, tu vai ter a dor do crescimento, tu vai ter a dor do amadurecimento, a dor de aprender uma língua, que não é uma dor que te leva para dor, no sentido mais estreito, uma dor que te liberta, da doença, mais patológica, vamos chamar.
Exatamente, falo muito disso, desse lugar.
Então, eu digo isso porque eu desejo ajudar as pessoas a colocar os pés no chão e sair um pouquinho do que eu chamo de Ilha da Fantasia, que o Décio chama de Lalalândia. E, cara, aqui, ó, Terra, planeta Terra, desde que o mundo é mundo, tem corrupção. Desde que o mundo é mundo, tem assassinato. Desde que o mundo é mundo, tem traição. Quem somos nós, mesmo que nos aglutinemos todos, né, para eliminar isso? Até porque é assim, porque algo muito maior quis que fosse assim. Alguém quis, ou algo, ou Deus, ou a Suprema Luz, ou a Grande Alma, entende que tudo que nós estamos experimentando está exatamente do jeito que precisa ser. Só que eu oportunizo que algumas pessoas experimentem de um jeito diferente. Então, por isso que eu isso é bem libertador, sabe? Porque enquanto eu achava que eu tinha que ajudar muita gente, que eu tinha, entendeu? A palavra é tinha.
Eu tinha que, né?
Eu você tinha
não
que.
Tem que não.
É. Aí era pesado. Agora eu faço o meu melhor. Abra a live, tem 600 pessoas. Que legal. Abra a live, tem 100. Que legal. Né?
Reverência, né? Eu reverencio. Eu só faço o que dá conta. Eu não preciso salvar o mundo. Eu tô nesse movimento também. Eu tomei do Décio essa porrada aí. Um dia eu encontrei ele e falou: Turcão, você vai morrer. Eu falei: que foi, Décio? Eu vou morrer. Ele falou: você vai morrer rápido.
Pior é isso.
Eu falei: que você tá parecendo um robô. E eu tava meio travado, com as costas todas doendo, conseguia virar o pescoço. Eu falei: tá difícil. Meu pai, papagaio, cachorro, família, resiliência, especialista, cliente. Ele falou: isso é fácil, reverencia. Aí ele, quando ele saiu, eu baixei a cabeça e falei: não preciso salvar o mundo, eu dou conta só daquilo que é meu. E aí ficou muito mais leve, né, Marcelo?
É muito poderoso. Eu estava fazendo uma formação em constelações e aí veio esse tema, conduzindo uma formação em constelações. E aí veio esse tema. Disse: cara, tu só cuida da tua casa. Não, eu comecei: cara, tu só cuida da tua empresa. Não é nem da tua empresa, tu cuida da tua, não é nem da tua casa. E fui reduzindo. Tu cuida só de ti. E aí eu olhei pro chão e eu estava em cima de uma pedra, de um piso, de uma laje, de uma lajota, né? E aí eu disse: tu só cuida disso aqui, cara. E isso aqui, aí tive que fazer conta na hora. 50 por 50, que isso é meio metro quadrado? Aí tinha um engenheiro lá, disse: não, isso aqui é 0,25 metro quadrado. Aí eu disse: pois é, então é isso. A gente só cuida do 0,25 metro quadrado. Tá, mas então como é que tu quer ajudar as pessoas? Porque as pessoas vêm no meu 0,25 metro quadrado.
É, se não for assim, eu uso cura como
E daqui eu ajudo ela. E depois que ela saiu do meu 0,25 metro quadrado, que pode ser a minha live, que pode ser meu curso, que pode ser a minha mentoria.
E o teu quadrado.
Não me diz mais respeito. Aí eu solto. Porque é bonito isso que tu dissesse. A pessoa quer só a cura física, eu dou só a cura física pra ela. Pronto. Eu não tenho que querer nada pra ela. Que isso é uma das ordens do ajuda, né? Das ordens da ajuda.
A gente fez um sucesso com aquela live que a gente falou.
Foi que mais deu sucesso das ordens da ajuda.
É.
Maravilhosa. As ordens da ajuda, meu Deus do céu.
Mas se a gente não chega nesse ponto de equilíbrio, né, nesse ponto de autoconhecimento nosso também, você morre.
É.
Né? A gente morre.
Os médicos estão morrendo porque...
O Décio avisou
um esgotamento. Ele avisou. Eu também tive esse momento. Eu falei: não, chega, não dá mais. Esse aqui é o meu tamanho. Né? Eu acho que... tem o sonho. O Calvino fala uma coisa que eu gosto muito, voltando ali.
O Ítalo?
É, o Ítalo próprio. É, na questão da luz e da sombra, que ele fala: tudo é inferno. E você tem que... não tem que nada, né? Nós, na nossa jornada... porque aqui você pode extorquir, matar, estuprar, fazer o que você quiser. O inferno é aqui. E a jornada é justamente você identificar o que não é inferno e se mover na direção daquilo. Eu acho isso brilhante. Está lá na parede da biblioteca de Buenos Aires. E nesse processo da identificação, vir se lapidando como ser humano, vir se lapidando, se apaixonando por esse processo e saber que ele é infinito. E que é que a gente precisa sair do dualismo, né? Do bem e do mal, do certo e do errado. Acho que
esse
é o espectro.
Esse é o desafio.
É o espectro.
Eu tenho alunos de muitos anos. Tenho alunos, eu trabalho com isso há mais de 25 anos, eu tenho alunos há 25 anos. E cada vez mais, né? Então, assim, tem muitos de 10 anos fazendo um trabalho bem bonito consigo mesmo, né? E é comum eles entrarem na mentoria, minha mentoria em grupo, entrar na mentoria e fazer uma queixa que eles, que o ego escapa do ego deles, que é a mesma queixa, sempre a mesma queixa, uhum, né? Que é: eu tô nos dias ruins. Sim, e tu queria o quê mesmo, né? É, só dias bons?
Exato.
Né? E aí eu faço um... Aí eu ajudo a pessoa e tal, mas eu tenho usado uma frase muito bonitinha, assim. Que bom. É só a vida acontecendo. Né? E a vida contempla a dualidade, a sombra. Até porque eu custei a dar o braço a torcer. Não tem luz sem a sombra. E não tem sombra sem luz. Então não tem nem como a gente saber que a gente tem uma vida leve se não tem gente tendo uma vida pesada do nosso lado. Olha que maluquice.
Esse é o ponto que eu concordo com você.
Olha que maluquice.
Quando a gente entende qual é o nosso tamanho, quando a gente entende o que, que eu sou capaz de dar, o quanto eu estou disponível para dar, o que, que eu estou disponível para dar, eu posso estar plena nesse lugar. E é interessante porque é inversamente proporcional, né? Aí eu consigo ajudar mais gente, inclusive. Por
sim,
eu
senhora.
Estar bem.
Sim,
porque você ter o mesmo aluno há 30 anos com você e continuar tendo o que entregar para ele, continuar dando resultado para ele, a gente se desafia muito. Então, aquele aluno mais difícil, aquele empresário que mais me dá trabalho, é aquele que mais me desafia também a conhecê-lo e gerar essa empatia e gerar essa compaixão e ampliar o meu repertório.
E
né?
Nós temos que acessar em nós.
Exatamente.
É, forças que nós desconhecemos, porque quando...
Ninguém ensina o que não sabe,
ele,
né?
Tá dando trabalho, a gente começa a se perguntar, ué, mas eu dou conta disso? E aí tu vai buscar em ti. E aí vem já os sentimentos de incapacidade, já vem as crenças autodepreciadoras. Tu começa a ter que manejar contigo
Exato.
Mesmo.
Exato, eu adoro esse desafio, né? Aí, eu sou
mas
apaixonada.
Mas tem que lidar com as tuas próprias coisas.
Senão eu falo assim, ai, não quero ouvir isso aqui não, encaminha pro outro.
Sabe, Luciana Ross, que eu não sou bem certo, de vez em quando eu mudo de saco pra mala, tu conhece essa expressão?
Uhum.
Porque eu já não
eu
sei.
Essa época da bacia do saco pra mala.
Eu já não sei mais o que é expressão de nível nacional, a expressão gaúcha, aí eu dou uma checada, né? E o que me surgiu agora, eu queria saber que criança foste tu. Como tu foste enquanto criança?
É, foi um período bem difícil da minha vida, porque eu sou filha única. E nasci já numa época muito ruim do casamento dos meus pais. E aí, morando na casa dos meus avós. Então, essa primeira criança pequenininha até os 4 anos... Eu não...
Com seus pais juntos?
Com meus pais juntos, mas fui criada pelos meus avós. Então, não tive esse... Até o coletivo vem muito daí, né? Não tive essa estrutura pai e mãe, assim. E aí, em seguida, meu pai foi transferido para Recife. Nós fomos morar lá. E então, a minha infância, mudei de escola 9 vezes, mudei de cidade, de casa 12 vezes. Então, foi muito picotada, sabe? Muito sem referências. Tanto que quando eu fui fazer o trabalho da criança interior, a minha terapeuta falou, você tem uma turminha interior. Vai buscar a tua turminha lá dentro.
Terapeuta espirituosa.
Ah, ótima, ótima. E então, não fui aquela criança que cresceu correndo, brincando, porque eu não fazia turma. Eu mudava muito. Então, eu criei um universo interior. Eu fui aquela criança que criou uma mágica e uma mitologia interna. Super rica. O que me libertou para eu fazer literatura depois, que era ali minha turma. Eram os escritores. Eu sempre li muito. Sempre tive esse universo onírico ali meu, porque eu não tinha na vida real.
Ela então... senta do meu lado, eu falo, tem um livro. Ela fala, me dá.
Pior que é, né?
Eu falo, tem um negócio que eu queria, tipo, só me dá, me manda. Dá uma próxima semana, ela já tá com aquilo lá, tudo integrado.
Eu tenho uma biblioteca de 4 mil volumes, assim, da qual eu me orgulhava muito, assim, achava muito, colecionava primeiras edições. Então, esse lugar muito sozinho, eu acabei fazendo com que fosse de solitude, não de solidão, porque eu cresci muito sozinha.
E...
Mas não é um sofrimento não, tá? É uma... É um prazer estar comigo.
Eu também. Eu
adoro.
A Jade, minha esposa, ela fala assim, vai passar uns dias sozinha, vai. Você tá precisando ficar você com você mesmo. Ah, vai viajar.
Volta calibrado.
E eu demorei pra entender isso. E agora eu entendo. Eu preciso também dessa solitude.
Eu preciso.
Eu estar comigo mesmo pra poder... me centrar e entender o que está rolando aqui dentro.
É, tempo de expansão é tempo de recolhimento, né? Para mim isso funciona muito.
E essa fase que tu mencionaste agora, ela impôs algumas consequências na vida adulta que tu possa perceber? Além dessas boas que tu trouxeste, eu não quero, mas é porque é muito rico isso que tu traz, né? E o que me surge é que isso em alguma medida está conectado com o que tu faz hoje.
Elabora um pouco mais junto com você.
Repete a pergunta.
Tem muito sofrimento, mas eu acho que... para mim, o trauma mais difícil de trabalhar dentro de mim mesmo foi o do abandono. Foi entender que eu não era vista. Eu não era, meus pais estavam noutra história ali. Uhum. Que, nossa, a gente super entende, né? Depois de um determinado... depois de tanto processo terapêutico e depois de tanto autoconhecimento e de nos desenvolver... E eu, hoje mesmo, aprendi com você várias terapias ali também, que agora eu tô escrevendo e transformando em métodos juntos, para entender as... Qual foi a palavra que nós usamos hoje na live? As habilidades, as virtudes dos nossos antepassados que você usa, as qualidades.
Forças, qualidades, valores, virtudes.
Isso. Eu acho isso de um poder maravilhoso. Mas até que eu entendesse e eu parasse de me abandonar nos meus processos, eu acho que isso foi mais demorado. Eu me deixava, eu me negligenciava.
Isso.
Então eu era essa pessoa, por isso que quando você falou lá atrás, o outro vem primeiro. Até o dia que eu falei, eu vou morrer. Vou morrer na época lá da carreira diplomática, estudando, e depois vou morrer no meu divórcio. Eu tive um divórcio super difícil.
E foi no caminho do autoconhecimento que isso foi vindo à luz e tu foste integrando. Ah, eu perguntei para a Fabiana, minha esposa, tu capricha, porque ela fez o podcast maior audiência, tá? Tu vai ter que superar a Fabiana, te juro. Eu perguntei para ela, de vez em quando eu pergunto para quem vem aqui. Claro que é só para fins ilustrativos que é injusto fazer essa escolha, né? Mas eu perguntei para a Fabiana... De tudo que a gente já fez, que tudo que ela fez eu fiz e vice-versa, né?
Beleza.
O que mais te tocou, o que mais fez a virada de chave, assim, que pra ti foi a pedra de toque da autotransformação? E a Fabiana mencionou as constelações familiares, que pra ela foi mesmo. Eu me lembro o dia e a hora que foi isso. A hora eu não lembro, mas o dia eu lembro. E pra ti, de tudo que tu te submeteste, não foi pouca coisa, né? Mas aquela que te surgiu, assim, quando comecei a falar. Que te
marcou.
É
um momento muito específico da minha vida. Houveram outros depois, mas teve esse que foi fundamental. Porque apesar disso que eu contei, eu venho de uma família muito tradicional. Então, uma família que eu tinha que fazer economia e administração. Não é questionável você fazer outra coisa. Podia fazer direito. Mas eu não tinha liberdade de escolha. Eu fui criada para casar, sou dessa geração que é criada para casar.
O Vitor Damasio teve aqui, disse, eu vim de uma família muito liberal. Eles me deram o direito de escolher fazer o que eu quisesse fazer, desde que fosse direito, engenharia e medicina.
Isso é tipo a minha.
Eu também, na minha casa, ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser médico ou advogado. Então, eu fui para engenharia, fiquei 8 anos como engenheiro.
A minha família vem muito... Meu pai era diretor de marketing, então meus tios economistas, então era muito desse braço aí. E óbvio, como uma boa filha, eu fiz. Mas antes eu tinha tido a sorte, eu já muito triste, assim, minha adolescência foi muito difícil. Eu tive a mágica de um professor de literatura, que até qualquer coisa que eu escrevo, dedico para ele, que é o Paulo Venturelli, que falou um dia na aula do primeiro ano, do segundo grau. Ele virou e falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem.
Meu Deus, é uma frase,
entrou,
né,
magia, blow my mind.
Magia branca, a gente chama disso.
Magia,
né?
Branca. Ele montou uma biblioteca na sala, eu já era uma leitora ávida. Porque isso, meus pais sempre foram muito intelectuais, assim. A gente sempre ouvia muita música clássica, sempre teve muito livro. Meu pai trabalhou na Globo muitos anos, na Manchete, então ele trabalhava com revista. Ele que trouxe a Elle pro Brasil... A Time Magazine. Então, isso era o meu universo ali, todo dia. Mas esse professor abriu essa porta e falou assim, o que você sonhar, você pode realizar. Você pode tá dando bebida, água pro cachorro, você pode estar dirigindo. Um dia você vai olhar e você vai ver que é essa expressão que eu uso do homem plenipotenciário que nós achávamos que podíamos ser na Renascença. Aquilo explodiu, eu falei, eu vou fazer letras. Escondido do meu pai, que ficou um ano e meio sem falar comigo quando eu passei. Passei no noturno pro meu pai não saber. Juro, fiz escondido.
Falando só é essencial. Oi, tudo bem? Só? Ou não falou nada?
Pra ele?
Não, ele contigo. Um ano e meio, tu disse que ele ficou sem falar contigo.
Você olhou na minha cara, você não tem ideia. Quando eu desisti da carreira de novo, que eu falei, vou ser professora de yoga, foram quase 6 anos sem falar comigo. Não, foi feia a coisa. Um dia eu tava sentada
que
com
demanda,
ele...
Que demanda, né? Que exigência. Tu vê que lindo isso, ó. A pessoa passar por isso e seguir, o quanto ela tem que elaborar, integrar ou desintegrar, o quanto ela tem que equacionar dores, sentimentos, angústias, porque senão não segue.
Não consegue.
Não segue.
Não consegue. O Carpinejar falou isso, eu falei também numa live um dia, aquilo me tocou profundamente. Ele falou assim, você não sabe quantas vezes eu morri. Eu morri sozinho, sem ninguém ver que eu morri. E eu renasci sem ninguém ver que eu renasci. O meu interior é blindado. Porque várias vezes eu morri, várias vezes eu tive que desistir e me pegar de novo e falar, não, eu não vou desistir.
Resiliência.
Porque tu vê, né, o Bert é muito danadinho, né? Ele diz, uhum. Ali onde os nossos pais nos faltam, nós criamos força.
Isso é maravilhoso, não é?
É,
gente, quem tá ouvindo isso aqui agora repete.
Ali onde os nossos pais nos faltam, nós criamos força. Tu sabe que eu recebo...
Você sabe quem falou primeiro não por resiliência?
Bert.
Meu pai. Ah. Resiliência humana. Primeira pessoa que eu falei, eu vou criar um portal de autoconhecimento, eu vou levar para as pessoas uma palavra. Ele falou, você vai trocar o salário que você recebe hoje para entrar nesse caminho isso. Que você nem começa?
Aí foi com tudo.
Aí que foi que não...
Mas eu tenho muitos, muitos alunos que trazem consigo uma queixa de que os pais deram mais atenção pro seu irmão do que para si.
É.
Muitos, né?
Bom, eu sou filha única, agora eu não tenho opinião para nada.
Você sempre tem um vizinho, um amigo que falou, né?
E... E eu tenho dois jeitos de ajudá-los, né? Um jeito é contando uma história, o outro é fazendo uma experiência. O jeito contando uma história é porque eu tive a bênção de plantar 4 coqueiros na minha casa. Minha casa é em U, que estão os quartos, a sala, aqui a cozinha, a garagem, a piscina no meio e 4 coqueiros. E eu plantei os 4 coqueiros no mesmo dia, com diferença de 5 minutos, na mesma terra, com tudo igual. E 3 coqueiros cresceram na mesma medida, no mesmo tempo. E um foi embora. E eu, como atento observador da realidade que sou, o que aconteceu aqui? E observei. Adivinha?
Não tenho a menor ideia.
É o coqueiro que pega menos sol.
Ah, que interessante.
Ali onde o Pai Sol lhe faltou, ele criou força e foi ao encontro e tomou o sol. Ao invés de ficar se queixando.
Também o sol, se ele pudesse passar um pouquinho mais aqui em cima,
ele
mas
foi
ele
atrás
passa
da
do
luz.
Lado.
É o reino mais desenvolvido da natureza, o vegetal, né? Ele se move em direção à luz.
Se move. E quando eu conto isso para as pessoas, eu pergunto, tu já te deste em conta que tu... Provavelmente recebeste menos mesmo, mas quem ganha mais dinheiro? Quem tem os filhos mais equilibrados? Quem tem o casamento mais estável?
Muito bom, muito bom.
Eu? Sim, porque o teu pai te faltou. Pois agradeça todo dia que teu irmão era a ovelha negra da família e teu pai ficava olhando para ele e te deu espaço para buscar força em ti. Outro jeito que eu ajudo as pessoas é assim. Vem um queixoso, e aí eu digo, tu tem filhos? Se ele tem a sorte de ter 2, eu tô resolvido. Então tá, como é que é o nome deles? O João e o Pedro. Tá ali o João. E aqui tá o Pedro, tá vendo? Lá tá o João, brincando, rindo, se divertindo, sozinho. E aqui tá o Pedro, chorando, triste, e se automutilando. para quem tu vai dar atenção? Aí ele disse, pro Pedro. Pois foi só isso que teu pai fez.
É bem isso.
Que escolha tu queria que teu pai fizesse?
É bem isso.
Porque depois, como eu fui o filho que não dava trabalho, eu sei ajudar as pessoas a partir desse ponto de vista. Porque depois de um tempo a gente olha e diz assim, eu não vou incomodar.
Uhum.
Eu me viro sozinho. Uhum. E aí quando o pai pergunta, precisa de alguma coisa, sabe o que um filho assim diz?
Nada. Obrigada.
Nada, não precisa de nada. Porque o orgulho vem, a birra vem e...
A birra vem.
E até que não é tão ruim.
Ela tá olhando esse olhar pra mim assim, porque a gente fez umas duas, três lives só sobre birra.
E o que que vocês falaram sobre birra? Quero aprender.
Qual é a sua birra? Quem tá nos escutando, nossa audiência aqui, qual é o tipo de birra que você faz? É ficar bravo, ficar triste, ficar em silêncio? É xingar, é bater? Qual que é a birra que você tá fazendo?
Assim? Né? Ai, mulher adora uma birra de sexo. Ai, a gente tá com dor de cabeça. Gente...
Sabe que eu nasci de cesariana. E a minha mãe não pôde me amamentar muito. E aí eu fiquei magoadíssimo com a minha mãe, cara. Magoadíssimo por causa disso. Na adolescência, a minha mãe, certo dia, veio até mim e disse, meu filho, quer um copinho de leite? E eu disse, não, mãe, obrigado. E ela foi, mas no instante que ela foi, o senhor disse, ai, por que que eu não aceitei?
Ah, que legal ouvir os homens falando sobre isso abertamente, né?
E eu descobri por que que eu não aceitei. Sabe por que que eu não aceitei? Porque tinha em mim uma criança... birrenta com a mãe, dizendo, viu, não me amamentou?
Cara, quem não quer sou eu.
Pois agora, não quero.
É?
Não, a dor de cabeça que ela falou é do sexo.
Ah, é? É mulher fazendo birra. Obrigada.
Não, tá tudo bem, Zé.
Pode deixar.
Eu não sou o tipo de mulher que tem dor de cabeça.
Esses são os analgésicos.
Mas é isso, né? Que nós estávamos mesmo. Eu tava de mal com a minha mãe. Tava magoadíssimo com a minha mãe. Né? E aí eu vi quantas vezes ela quis fazer coisas por mim durante a vida e eu não deixei, porque tava uma mágoa lá atrás, lá atrás. Isso tudo no processo que teu método conduz pode vir à tona?
Vai vir à tona. Porque todas as nossas memórias estão presas no nosso corpo, né? Estão ali guardadinhas na nossa memória celular.
Ela fez agora um trabalho presencial e quanto só era um trabalho só de posturas, o quanto nasceu... Uhum. De pessoas pedindo para acessar esse conhecimento emocional e trabalhar isso, espiritual e emocional e mental, só com a postura do corpo.
Uhum. Na verdade, o corpo se cura de 98% de tudo que você tiver
ele
de dizer.
Ele dá conta, né?
Uhum.
É
você
maravilhoso.
Relaxar, a gente precisa relaxar.
Soltar.
Uhum. A voltar a aprender a relaxar.
Estado natural, uma criança nasce relaxada.
Né? O Rodrigo lá põe o dedinho do pé na boca, não põe?
Eu contei que eu tô agora no podcast passado que a gente fez, a gente tá falando sobre os nossos rituais, ela ama rituais.
Eu acho que a cura tá no ritual.
E ele criou um protocolo, o Marcel criou um protocolo para os mentorados e as pessoas que estão ao lado dele fazer esse caminho. E ele perguntou qual que era o protocolo da Juliana Vasilia, que fez o podcast 17. Eu falei que eu tava com um novo, que é esse espreguiçar do menê, de poder sentir seu corpo antes de qualquer coisa. E é isso.
A gente não espreguiça mais.
Tu ia falar do relaxar.
Então, porque, na verdade, a gente tem uma... Tecnicamente falando, a gente tem uma palavra... que é a autorregulação. Da mesma forma que a gente tem a homeostase, que a gente faz o tempo inteiro com o ambiente aqui, é que eu deixei meu xale aqui do lado, que se eu passar frio eu vou me cobrir daqui a pouco. O sistema nervoso tem a capacidade de se trazer de volta da ativação, né, que a gente entra quando a gente entra em defesa. Então, quando eu me assusto, eu entro em defesa, ou eu congelo, ou eu quero fugir da situação, eu preciso me trazer de volta. Então, eu só trago de volta a partir do relaxamento. Então, se eu não consigo relaxar, eu vou precisar beber. Ou eu vou precisar do remédio. Então, a nossa capacidade de dormir por relaxamento e não por exaustão é que está startando esses quadros de ansiedade e depressão severos que a gente está acompanhando hoje, que você acompanha lá com os teus alunos. Eu vou num crescente de estresse, sobrecarga. Um dia eu fico exausto.
Colapso.
Então, aí você colapsa e você fala assim, tá deprimido. Aí vem um psiquiatra e faz um psicodiagnóstico e medica. Não é, você está. Você não é deprimido. A gente não pode pegar um espírito humano e prender embaixo de um psicodiagnóstico. Eu acho isso de uma crueldade absurda. Senão eu era disléxica, TDAH...
Tu tinha tudo?
Ah, eu tenho tudo. Por onde você quer começar? Deprimida no meio de um divórcio? Eu não estava deprimida, estava saindo de um relacionamento.
Estava em luto.
Exato. Então a gente precisa dar esses nomes e falar, tá tudo bem se você quiser ficar em casa jogado no sofá um dia.
Meu Deus do céu, nós vamos ser sócios também.
Ai, pronto. Assim?
Vocês não imaginam a quantidade de mentorados que eu ajudo só dizendo tu não tem nada.
Eu me emociono.
Tu só tá triste.
Você só tá triste.
Tu só tá triste. Mas, Marcel, aí a pessoa... É bom que o meu primeiro valor é confiança. As pessoas confiam muito em mim, né? Mas, Marcel, tu me garante, eu te garanto. Tony disse que não perdeu nenhum suicida. Eu não perdi nenhum falso depressivo.
Às vezes a pessoa tá exausta só.
E cansado também.
É,
assim, de gente exato. Que só tá cansada. Eu recomendo férias pras pessoas.
Hoje.
Férias. Assim, ó. Eu digo, eu tô te mandando. Tu faz o que tu quiser, mas eu tô te mandando. Porque eu uso muito na minha mentoria dizer para a pessoa que ela tem que fazer.
Uhum.
Isso é o contrário do caminho da psicanálise, por exemplo, que é a sucessão livre. Deixa ela chegar sozinha
no
ponto
dela. Não
dá
tempo, a gente não tem mais esse tempo.
Pois é. Eu, às vezes, conduzo a pessoa um pouquinho para isso, quando é mundo interno, mas às vezes eu digo, faz isso, porque a pessoa faz e. Pum, dá uma virada de chave. A pessoa não consegue soltar, não consegue relaxar. Então, mando fazer
férias. Mas ela não sabe mais. Então, quando é uma camada de cebola. Então, por que a gente está vivendo esse momento do planeta? Porque vai entrando na fisiologia e vai somando tanto, que ela perde a habilidade de relaxar. Não consegue mais nem
não
que ela
queira.
Não
consegue mais. Não consegue mais.
Aí ela tem que beber. Não, ou ela tem que ir para algo compulsivo para ela conseguir parar, para ela conseguir sentir aquela sensação de peso e de saciedade. Acontece muito com a comida. Eu fiz um capítulo para um livro sobre bariátrica. Sobre isso. Então, eu preciso, para ter aquela sensação de peso, que é aquele gostoso que eu falo do... Sabe a siesta do domingo?
É um carinho.
Assim?
É um carinho interno.
Exatamente.
Eu estava contando antes de você chegar, que eu tenho uma casa em São Francisco Xavier, que é o interior de São Paulo. E as maritacas comeram o fio da antena da internet.
Benditas maritacas.
E todo mundo conseguiu relaxar. Desligou. Isso aqui foi fazer o quê? Relaxar na natureza.
Recurso. É muito rápida a desconexão. Sabe por quê? Porque estresse é cumulativo. Relaxamento não é cumulativo.
É um estado presente, né? Relacionamento presente. Estresse não, vai tensionando. É aquilo.
Vai, passa 20 dias nas Maldivas, volta, botou o pé no aeroporto, recebeu uma notícia ruim, acabou tua fé.
A maior quem consiga se estressar nas Maldivas também.
Tem, é o que eu conheço também. Ótimo exemplo.
Mas sabe que...
Te conta.
Eu costumo dizer que as pessoas... Bom, o que tá fora só desperta o que tá dentro, né? Mas em experiências de respiração, que a gente faz muito treinamento, algumas pessoas só conseguem relaxar depois de respirar muito. Respirar, trazer para a presença.
E técnica, né? Técnica.
Aí tem que ter técnica. E as pessoas passam, às vezes, 15 minutos integrando, que é como a gente chama, e ela volta e diz, quanto tempo foi aí? Fiquei uma hora, não, 15 minutos.
Então, isso que aconteceu comigo, que foi o desafio, que na pandemia, eu tinha 15 minutos com os médicos. Ninguém tinha 40 minutos para eu relaxar. Dentro de um centro cirúrgico, eu tenho 5 minutos com o médico. Então, tinha que ser muito cirúrgica, muito precisa.
E as pessoas passam aqueles 15 minutos, acham que foi uma hora e diz, eu tô melhor do que uma noite de sono.
Uhum.
Ou ainda, eu não me lembro qual foi a última vez que eu relaxei assim.
Adoro. Foi o que aconteceu no presencial, que eu falei assim, eu não quero fazer online, eu quero fazer presencial, porque eu quero ver como que eu vou ter essa entrega. Eu queria ter 2 dias juntos. Depois a gente liga a câmera junto e faz os eventos combinados com o que você está fazendo, né?
Tu sabes que existem dois movimentos criadores da vida no universo. Isso é Eva Pierracos, que é a ativação e ela chama de aceitação. E no mundo externo, a ativação é o tensionar e a aceitação é o relaxar, é o soltar, é o entregar. Então, pessoas que não conseguem concordar com a vida como ela é, porque essa é a sexta lei da vida, a vida é concordância, a gente tem que concordar com o que foi, com o que é e com o que vai ser.
Exatamente.
Né? Exatamente. Eu, quando descrevi a sexta lei da
vida, coloquei... Mas é lindo quando você entende isso e se entrega pro processo, se apaixona pelo processo, porque a vida também traz coisas maravilhosas, como a gente se conhecer e...
Imagina, quando a gente fica selecionando o que vai acontecer na vida da gente, a gente não toma consciência que eu não seleciono apenas o ruim que vai acontecer, eu seleciono o bom que vai acontecer. Eu sofri por décadas por não ter sido jogador de futebol. Por décadas. E contei isso pro meu filho Pedro, ele disse, ele é muito inteligente, ele tá aqui, ele mora ali no Butantã, em São Paulo. Ele disse, que bom, né, pai? Ele disse, como assim bom, meu filho? Pimenta nos olhos dos outros e colheres. Não, pai, não leva mal, mas é que assim, ó, se o senhor não tivesse, se o senhor tivesse sido jogador de futebol, o senhor não ia fazer direito, se o senhor não tivesse feito direito, o senhor não tinha conhecido a mãe, se o senhor não tinha conhecido a mãe, se o senhor não tinha casado com ela, se o senhor não tivesse casado com ela, eu não tinha nascido. Então a gente tem uma ilusão de que só coisa ruim aconteceu porque aquilo aconteceu. Só que porque aquilo aconteceu, um monte de coisa boa aconteceu também. Mas a gente quer selecionar apenas o que está na nossa expectativa, nesse ego gigantesco aqui que foi sendo formatado com a evolução da humanidade, né? Que é se desprender do ego, se conectar com a vida como ela é, tem que soltar, né? Porque o controle, o que que é? É uma discordância de que a vida tem um curso
próprio. Nossa, eu fiquei anos nisso aí. Chegou uma hora e falei assim, não quero mais controlar nada. Vai, entrega pra Deus, traz o que for possível. E é só aí que você conhece a abundância, né?
Só aí.
Só
porque,
aí.
Porque isso aqui, ó, é controle. E soltar é abundância. Porque quando eu tô assim, me agarrado a que nem tem os professores do estado do Rio Grande do Sul, que eu tenho que tratá-los com muito respeito e eu faço com carinho, porque, enfim, cada um está na sua dor e meus pais são professores estaduais aposentados. Eles estão lá ganhando aquele salário indigno.
Indigno.
E aí a gente pergunta, por que que tu não faz algo diferente? Porque tem o IP, que é o Instituto de Previdência do Estado. E a pessoa está agarrada no IP.
Exatamente.
Agarrada no IP.
Exatamente.
Tomada de medo, é claro, né? E o medo nem é... em torno da sobrevivência, é o medo dos traumas lá. É o medo que está lá no fundo. Porque não tem nenhuma chance daquela pessoa com aquela inteligência, com aquela dedicação, com aquela capacidade de passar fome. Mas tem medo de passar fome.
E a raiz está nisso, né? Eu acho tão bacana ver as pessoas falando de trauma. Ver as pessoas falando de... Qual é teu gatilho? O que que dispara em você uma taquicardia? É disso que a gente tem que... falar. E aí que você ensina ela, como eu gosto de usar essa palavra, de dar o recurso pra ela, dela
muito
se conhecer
bom,
mesmo.
Muito bom.
Recursando.
Assim, né? Já transformamos em verbo nós dois. Eu estou me recursando aqui em São Francisco Xavier. Estou me recursando quando eu crio esse momento, que não é um momento hedonista. É um momento de respeito por você mesmo. A gente precisa desse momento de sozinhez, de recolhimento, de tranquilidade. E fazer isso através do corpo é o jeito mais rápido e mais simples.
A bem da verdade, eu não acredito que tenha um outro jeito. Os estímulos,
tô com você nisso.
Os estímulos emocionais, ou intelectuais, ou físicos que nós damos é só para levar para isso.
É isso mesmo, eu concordo.
É só para levar para isso. Se, não, se o corpo não vibrar, não tem a cor profunda.
Exatamente.
Não tem
a
cor
profunda. Voltamos pro início do teu podcast. Tem que sentir, né, Marcelo?
Tem que sentir.
Você
não
precisa
sentir.
E esse preconceito com o sentimento, o preconceito com a terapia. Eu até ouvi aqui no teu podcast vocês falando isso outro dia. É, que a pessoa tinha vergonha de estar na ante-sala do terapeuta.
Sim, sim.
Aqui que você estava entrevistando alguém aqui dizendo isso.
Tem que... Olha, não pode se encontrar. Tem que sair de motel. Um não pode contra o outro, tem que fazer um túnel.
Exatamente.
Como se fosse um problema fazer terapia, mas pelo amor de Deus.
A Lu me ensinou duas posturas, uma postura, duas, de ficar de barriga para baixo, de bruço, com a
bochecha direita.
Bochecha direita, bochecha esquerda. Eu comecei a fazer isso na minha vida, eu comecei a entrar nesse momento de relaxamento.
Não é a posição fetal que vai te... A posição fetal, geralmente, a gente entra quando a gente tá com medo, né? E esse é o oposto, porque eu tenho a gravidade agindo no corpo. O corpo colocado numa posição segura, entregue, e faz na cama. É assim, gente, ó, deixa, fica a dica pra quem sofre de insônia de madrugada. Faz, você vai voltar a dormir.
Explica a posição, só pra...
Deita de barriga cúbito, pra baixo. De cúbito ventral.
Ventral.
É de barriga pra baixo.
É de barriga pra baixo. E põe a bochecha direita, no, tira o travesseiro e põe a bochecha direita apoiada, assim, o máximo que você puder. Porque todas as nossas tensões maiores estão aqui na cintura escapular.
Alonga.
Solta todos os teus pares de nervos.
E o,
mais que alongamento.
O braço com a posição interna...
Palmas pra baixo.
Palmas pra baixo. Assim.
É. Porque o alongamento é no músculo. Aqui a gente tá indo lá na estrutura óssea e soltando todos os pares de nervos, ó. Liberando os discos. Então, ele vai direto numa sensação de relaxamento profunda no pescoço. Vai soltando o teu bruxismo, vai acalmando.
Nossa, é muito bom.
Não
o
é?
Que tem
aí
de
depois
gente com
você vira pro outro lado. Não é?
Tensionado.
A cultura da placa. Aí você vira pro outro lado, vai perceber a diferença de um lado pro outro e vai aprofundando. E aí ele é inesgotável, porque você vai atingindo camadas e camadas mais profundas até que você consegue dormir na posição.
E estes recursos aqui vão sendo alcançados pelos clientes.
E o mais bonito, Marcel, que eu acho que é incrível no corpo, porque assim, uma vez que você liberta, aí já entra toda uma explicação filosófica, kármica, que eu também acredito, que eu acho maravilhosa. Mas é, uma vez que você entende, como você falou, alguma coisa aqui dentro de mim aconteceu que mudou o formato.
Uhum.
Uma vez que esse formato muda, ele é definitivo para melhor. Tá aqui, ó, eu não tô com o colete ortopédico mais. Então, essa construção, ela é definitiva. A compreensão e a liberdade é definitiva. Você não volta a bloquear de novo. Então, aquilo que o trauma te apreendeu, te bloqueou, você consegue se libertar e é definitivo. E é cumulativo.
E é esse daí que tem 180 exercícios? 180 protocolos ou não?
É.
Essa é só uma.
Não, é, protocolos eu escrevi mais 100 mil, 6 mil ao longo da minha vida, né? Porque faz 30, quase 30 anos que eu faço isso.
Tem uma...
Meu Deus!
É, a gente outra... vai fazer um monte de livro.
Quer outra boa? Sentar de bumbum na parede, encostado no chão com as pernas pra cima e fica. Vai explicar.
Esse é um detox. Detox.
Ah, aquele senta no chão.
Deita.
Eita, ah, isso é uma maravilha.
Eterna, não é?
Isso as pessoas deviam fazer todos os dias.
Eu mando fazer todos os dias. Deita
na
cama. Que
fazer todos os dias.
Gente, todo dia. Cadê as câmeras? Todos os dias. Pernas pra cima na parede. Por quê? Libera toda a tua circulação, teu sistema linfático, que ninguém quer falar a respeito.
É difícil, ele trabalha contra a gravidade o tempo inteiro, coitadinho.
Exatamente. Então, não é que o sangue não desce. O sangue não sobe. Ele não tem força pra voltar. Por isso que a gente faz as varizes. A gente passa o dia inteiro sentado. O teu quadril não foi feito pra passar 10 horas por dia sentado.
Não.
Até duas gerações atrás,
meu relógio
a gente estava
levantado, deu uma e uma hora.
Então, porque a gente vem de movimentar o corpo, de repente a gente sentou. Literalmente apodrece o quadril. Essa geração nova, ela já tem o text neck, que é... Me presta aqui. Aquele pescoço assim, ó, de ficar olhando para o celular.
Já tem o pescoço
mudou assim. O formato do pescoço. E isso vem com o quê? Com dor. Aí os pais chegam pra mim e falam assim, meu filho é muito agitado. Ele tem uma péssima postura. Eu falo, não é, ele não aguenta ficar o dia inteiro sentado na escola. Nós não somos mais o país do futebol. 16% só dos adolescentes fazem atividade física. A gente não joga mais. A gente não tem mais pelada na rua.
Não tem mais campinho também? Né?
Não tem. Então foi tudo aprisionando. Daí a gente vê o colapso chegando em 8 anos mesmo.
Não, e sabe aquela história que eu falei da minha... Porque eu pensei, meu Deus, quando eu e a Magda nos damos em conta da pandemia, eu disse, meu Deus, isso vai ser...
A Marida, você falou?
A Magda.
A Magda.
Isso vai ser uma dor contida. A gente viu antes, assim, a gente não sabia o quanto, não sabia que ia ser 9 doenças em tantos anos, né? Porque foi naquele instante, a gente disse assim... É, então, aí depois que passar, nós vamos ter muito cliente. A gente tem muito cliente. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que ainda resiste, né? Tu percebe isso? Tu percebe?
Oh.
A experiência somática fala isso, que o pós-trauma é muito maior que o trauma.
Uhum.
Então, o que está por vir
é pior.
Entendeu?
É hora de nos unirmos.
Essa resistência que a gente vem falando nas nossas lives, e você que já fez muitas lives no Resiliência, se você está aí preso em algum lugar, pede ajuda.
Eu digo tanto isso, e as pessoas, até isso a gente tem que ter cuidado de dizer, sabe o que a pessoa pensa? Se tá com dificuldade de dinheiro, a pessoa ouve, pede um dinheiro para alguém. Se tu tá, eu juro que a pessoa não entende o que é pedir ajuda.
Eu percebo que elas não entendem quase nada.
Quase nada.
Elas, a gente tá tendo que fazer um processo de alfabetização, assim, não, é papinha na boca.
E é nosso papel descer a linguagem. Descer a linguagem, tangibilizar.
É, outro dia minha mãe falou isso pra mim. Por que você fala desse jeito nas suas lives? Você fala, você não põe o R no final. Eu falei, mãe, não tô falando pro corpo diretivo do hospital. Lá tem uma linguagem. Aqui eu preciso que ser acessível, palatável, acessível,
rápida.
E
é isso mesmo.
Mas isso eu te dou o crédito sempre. Eu acho resiliência espetacular nesse lugar.
É inominável.
Inominável o que o Ramos conseguiu fazer. E você entra na casa da pessoa, no coração da pessoa, e uma coisa mais bonita ainda, que você resgata a subjetividade dela, porque a subjetividade de um ser humano não está ligado à classe social dela. Não é porque ele é um morador de rua que ele não é subjetivo.
Tu não define pela classe social. Tem de tudo.
Tem de tudo.
Alguns dos nossos clientes com ticket mais alto vieram do Resiliência Humana. E alguns que até hoje não conseguiram comprar um curso e fazem a escola do eu, seguem assistindo as lives, estão lá no Resiliência Humana.
Exatamente.
Porque ali, na verdade, é muito bonito, né? O Ramushi foi genial, maravilhoso, mas nem ele sabia. Quando ele começou a colocar aquelas frasezinhas lá, nem imaginava onde é que ia chegar. Né? Nem imaginava.
É impressionante, todo a pessoa
vem pela frase, e aí uma hora ela é capturada.
Sabe qual que é a frase que eu mais gosto e mais me emociono? Essa live caiu na hora que eu preciso.
Então, essa é muito emocionante.
Meu Deus, caiu do nada aqui pra mim.
E uma pessoa falou assim pra mim, eu fiquei muito emocionada, achei lindo isso também. Você é fruto de oração. Porque eu tenho entrado naquela live, naquele dia, naquela hora, só pode ser fruto das minhas orações. Gente, isso não tem preço.
E ao mesmo tempo que eu noto que não foi aquele boom de as pessoas desesperadas pedindo ajuda, porque na minha fantasia, na minha idealização, que é agora vai, né? Agora nós vamos curar o mundo. Eu achei que ia ter muito mais demanda. Por outro lado, houve um movimento de integração de pessoas, de métodos.
E de vínculos que se estabelecem. Tá. Eu acho que os vínculos são impressionantes.
Parece que... E aí é a internet e a pandemia, né? Mas onde é que nós estávamos há 10 anos atrás? Há dois, eu lá em Samborja, tu lá nos Estados Unidos, o Robson, na engenharia. E tá havendo um movimento de aproximação. E essa coisa da concorrência, foi tu que falaste, eu não tenho concorrente, né? Como cada vez mais some. Claro.
Uma bobagem.
Claro que pra quem tá... Mas isso não tinha antigamente. Até com
Mas
os mais iluminadinhos...
Mas eu aprendo com você comigo.
Até os mais iluminadinhos tinham medo da concorrência.
Iluminadinhos é ótimo. Peguei pra
Até
mim
Até os mais iluminadinhos...
Cadê aquele iluminadinho?
Tinha
que
medo
fala, eu sou
da
especial porque eu sou vegano, sou especial porque eu sou... Tá tudo certo, mas não é especial. Tá tudo
na
junto.
Verdade, o medo da concorrência é só medo, né? É só falta de confiança em si mesmo. O Tony que tem uma fala linda em relação a isso, né? Ele deixa filmar, o Tony Robbins, deixa filmar os eventos dele. Ele diz, pode filmar à vontade. Só não pode vender, porque daí, né? Pode filmar. E aí ele diz... E vocês podem usar.
Eu também falo, copia, usa,
e
pica.
Podem usar.
Tá tudo certo.
Eu e o Robson, a gente troca qualquer coisa. Qualquer coisa,
não,
né, Robson?
Ensinando tudo.
Qualquer coisa. Esses dias uma mentorada perguntou, Marcelo, como é que tu faz a tua consultoria sistêmica? Eu disse, uma hora eu te passo o essencial. Aí fui passando tudo como eu faço. Eu entreguei o meu produto pra ela. Que é consultoria empresarial com base...
É sobre isso.
Cara, ela saiu feliz e eu não perdi nada. E ela não vai me tirar meio cliente.
Muito pelo contrário.
Mas é muito pelo contrário. Mas eu não pensei nisso. É isso que tu precisa de mim hoje? Eu tô aqui pra ti.
É, foi o que eu vivi lá na imersão, né? Do livro. A gente saiu com o livro escrito. O livro sai pronto. Uhum. Você terminar aquilo ou não é parte da tua escolha, da tua jornada, da tua procrastinação ou não. Mas o quanto... E isso eu gosto muito também. A gente é muito presente, né? você é presente, você é presente, eu sou presente. Quando eu cheguei lá, a Roseli estava presente. Aquilo era over delivery mesmo. Ela não precisava estar, ela podia ter aberto e fechado. Não, a editora do Roberto, ele foi lá falar dele. Ele falou, fui chamado de charlatão a vida inteira. Porque eu quis ser palestrante.
Saiu
porque
da medicina.
Eu também. A vida inteira falei, tá bom, né? Quem diria? Volto no pedido do gênio da lâmpada. Hoje estávamos de manhã, falei, quero uma reunião com você. Ia te convidar para almoçar, não deu tempo.
A gente vai jantar agora.
Vamos. Fizemos uma universidade em pé de desenvolvimento humano. A gente tem conteúdo para fazer quantos MBAs aqui de desenvolvimento humano? O poço da sabedoria é infinito. O poço do conhecimento é infinito. A gente vai buscar mais e tem mais, e tem mais, e tem mais. Então, quanto mais a gente... É uma cornucópia, eu digo, né? Entra assim e sai.
Sim, sim.
A história do seu Alberto Amush, que trazia todos os concorrentes na 25 de março, eu olhava para ele e falava, pai, o que que tá fazendo aqui seu concorrente de porta, o outro? Ele falava, tem espaço para todo mundo, dá para todo mundo ganhar junto, um ajuda o outro. E a pergunta que eu mais aprendi com meu pai é, como eu posso te ajudar? Que é como eu recebo todo mundo quando se aproxima. Como eu posso te ajudar? Pois eu te vendo alguma coisa, tá?
Mas eu acho que tu não me respondeu qual foi o... Tu ia falar daquele momento de autodesenvolvimento que
não,
tu...
eu falei do meu professor de literatura, que tudo podia... Que foi eu podia hoje? Realizar tudo. Mas o que... Esse foi o momento que eu senti que tudo eu poderia realizar.
Não, mas foi o momento, a abordagem, a técnica de todas as que tu submeteu, assim, que tu acha que te impactou decisivamente.
Que virou uma chave? Não, olha. Acho que foi sem dúvida dentro do meu processo de meditação, do meu processo em que eu sempre fugi muito dele.
Porque... Aí foi na yoga, já?
Não, foi depois.
Depois.
Eu tinha pavor de olhar para esse abandono, né? De olhar para essa dor. É uma dor que dentro de mim eu achava que se eu entrasse em contato com ela, eu ia colapsar, eu ia ficar louca. Eu fiz inúmeras terapias, né? E eu descobri que essa dor morava justamente em conseguir ficar em silêncio. Para mim, ficar em silêncio era essa avalanche
ela vinha.
Então, eu era muito ansiosa. Eu era aquela que punha... E já ia fazer yoga, ó. Já tinha ido para a Índia, voltado da Índia, já tinha feito um monte de coisa. Já tinha milhares de alunos, já tinha curso pronto, já tinha um monte de coisa. Mas eu punha uma agenda extensa para não ter que entrar em contato.
Sempre em movimento.
Sempre em movimento. Sempre em movimento. Até que o dia que eu me permiti me dar esse carinho, que era ficar quieta, em paz comigo mesma. E começar o primeiro micro passo na construção do meu amor próprio. Acho que esse foi o dia mais importante da minha vida, assim. Acho que é uma iluminação. É um momento que você para e você fala, eu me amo. Posso não ter sido amada, daí você vai, né? De relacionamento abusivo em relacionamento abusivo. De relacionamento tóxico em relacionamento tóxico, não sabe entender nada.
Até olhar para o que precisa ser olhado. Enquanto não olha, repete.
Marcelo, vou ser sincera com você, viu? Foi durante a pandemia, sozinha, que eu fui lá na inclusão da sombra final e da luz, né?
Tava pronta, né?
Eu gosto muito desse mito bíblico de quando Lúcifer fala ele cai, que a vaidade, né, é o pecado capital número um, e ele é o último, enquanto o último ser humano não se desenvolver, ele também não vai. Então, eu trabalho com esse mito dentro de mim, acho um mito muito bonito. Que o Milton fala, o poeta, é melhor reinar no inferno do que servir no céu. Eu acho que na pandemia eu entendi isso, assim, eu falei, eu vou começar do zero servindo no céu. Quero mais não. Vou cuidar de mim. Mas foi nesses longos momentos sozinha que eu acho que isso se encerrou dentro de um processo que eu comecei a buscar lá atrás como autoconhecimento, mas que agora eu sei quem eu sou, sabe? Eu costumo dizer para as mulheres, é muito melhor ser uma mulher do que ser uma menina birrenta, uma menina que casa com o pai e fica ali enchendo o saco do marido. E eu tomei posse dessa pessoa.
Então deixa eu ajudar as pessoas a partir do que tu trouxeste agora, que é lindo. O que tu reconhece como teu primeiro momento de autoconhecimento na tua vida? Momento, não precisa ser terapêutico, não. Primeiro momento, mais remoto, mais distante. Eu tenho, quando tinha 9, 10 anos de idade, eu fiquei em recuperação terapêutica. Foi a primeira vez que eu olhei para mim e disse, isso, o que estão dizendo aqui? Eu considero isso como um momento de autoconhecimento. Eu olhei para mim, que é ali que eu dispenso logo existo, que eu pensei a meu respeito. Não que eu não tivesse pensado antes, não tivesse sentido tristezas antes, me perguntado por que, que ninguém me amava. Não é isso. Mas aonde eu, sabe, meio de fora, assim, com o eu observador...
Que você tem o sentimento, a sensação que eu tenho sentimento, do que aconteceu.
Pra ti, qual foi o primeiro momento?
Quando morreu meu melhor amigo.
Que idade tu tinhas?
6 anos.
6 anos.
Ah, ele era meu vizinho.
6 anos.
Imagina, eu era sozinha e aí morreu meu melhor amigo.
Imagina. Aí depois tem tempo que isso fica mais difuso, que não tem, aí sem começam os conflitos da adolescência, uhum. E depois começam as terapias. E aí a gente chega na pandemia. E um processo que para ti começou aos 6 anos. E para mim começou aos 10. Eu acho que possivelmente também, depois que para mim terminou a pandemia, que é quando eu parei de fazer as 365 lives e que eu relaxei, para mim ali alguma coisa aconteceu. E para ti também, o que, que eu tô querendo apontar para as pessoas? Para mim foram dos 10 aos 40, aos 50.
Para mim também.
40 anos.
Dos 6 aos 50.
40 anos de autoconhecimento. Eu acho que é importante a gente dar essa mensagem para as pessoas.
E olha o que você falou, né? Quando eu relaxei.
Sim.
Tem um momento da entrega que da é o entrega, momento do chega, relaxamento.
É. E porque as pessoas estão começando a sua jornada, estão na sua primeira sessão com o terapeuta, estão no primeiro encontro de mentoria, na primeira constelação contigo, Robson. E com a expectativa de que tudo vai se acomodar. E quando a gente diz que é um caminho que tem início, tem meio e não tem fim, que foi o Tadashi que nos ensinou isso, as pessoas podem e conjecturam que nós estejamos dizendo isso para seguir vendendo algo para elas.
Ai, muito pelo contrário.
Né? E,
muito pelo contrário.
E é muito bonito assim tu dizer, e tu disseste, eu vou ser sincero, porque quando a gente chega nesse ponto que a gente não tem mais vergonha de ser humano em comum. Ah, mas é a dona do método. Quer dizer que só na pandemia não adiantou nada, yoga. Adiantou tudo. Somou-se tudo. É um somatório de movimentos internos, movimentos de alma. De métodos de ajuda, de métodos terapêuticos.
E de pedir ajuda.
De ter essa humildade, de pedir ajuda.
Não, e durante a pandemia eu tive dias... Eu lembro, eu morava num apartamento muito grande, assim. Então tinha um corredor enorme. E aí eu passei pelo meu segundo divórcio na pandemia, que eu não queria me separar, ele também não queria se separar, foi um divórcio super dolorido. E aquele silêncio, eu falei, eu quero saber, vou mergulhar aqui, vou até o fundo, e fiz terapia 5 dias por semana. Eu fazia todos os dias. Eu falei, então vamos...
Meus queridos ouvintes, telespectadores, espectadores, internéticos, internautas, 5 dias por semana. Eu também não fazia 5 dias por semana, mas eu também radicalizei no processo terapêutico.
E foi uma
mesma
delícia.
Coisa.
Hoje eu pego meus caderninhos.
Eu a gente falou disso hoje.
Falamos disso hoje. Eu fiz uma coisa super carinhosa comigo. Eu comprei uns caderninhos da Montblanc, assim, bonitinhos, pra me dar o respeito. Eu escrevia com uma caneta linda, num caderno lindo. Falei, eu vou guardar isso aqui, vou deixar isso aqui como um legado pra mim. Isso já desde muitos anos atrás. E aí eu volto nos meus caderninhos ali, olho, e eu tiro dali frases para os posts. Eu tiro dali hoje vendo que as pessoas estão passando por algo que eu passei
dentro do meu processo. Que as pessoas escrevem no caderninho delas, que eu recomendo que elas tenham, elas não reconhecem que elas escreveram. Elas não reconhecem. Porque escreve sem a pretensão de articular um texto literário ou um texto terapêutico. Escreve despretensiosamente quando lê...
É.
Eu peguei meu caderno do meu primeiro curso de formação. Minha primeira formação em autoconhecimento foi uma formação que é expandindo a consciência. 2 anos e meio junto com o Tadashi. E eu peguei, eu estava contando para a Lu hoje, que eu peguei esse caderno lá de 10, 15 anos atrás e comecei a ler. Eu não acredito que tem ali.
É
de tanto
louco.
Conteúdo bom, de tanta validação e coisas que mudaram e eu consegui dar esse espaço, de coisas ainda que precisam ser olhadas e cuidadas, e de quanto é possível fazer essa transformação.
É maravilhoso. É, e se apaixonar por esse processo, né? Porque você deve ouvir isso direto também das pessoas falando assim, mas quanto tempo leva? Mas quantas sessões você precisa? Ai, meu Deus. É pro resto das outras encarnações ainda, calma.
É assim, né? O caminho do autoconhecimento tem início, também não tem fim, mas o podcast
amei
não
isso
tem.
Sabe, tá tipo o Jô Soares, vamos fazer uma homenagem pro Jô. Ah, que pena que vai terminar. Tá muito gostoso.
E aqui mais horas e horas.
Mas tem um finalzinho ainda.
Vamos.
Conta pra nós por que valeu a pena estar aqui conosco. Por que valeu a pena gravar o Vida é Podcast?
Ah, eu amei te conhecer. Você foi um presente, mais um dos presentes que a Mushi me dá. Que sou mimada, conheci, entrei pra turma.
Ele vai apresentando gente.
É, eu adoro conexão, né? Como eu falei aqui no começo, gente que gosta de gente. Puxa a barra pra cima, porque eu acho que cada um de nós, nessa generosidade que você propôs aqui também, pra que a gente tivesse esse papo e a gente trouxesse nossos conteúdos, não é pra vender meu método, é pra você fazer, assistir esse podcast com caneta e papel ali, e a gente trouxe muita coisa importante aqui. E acho que o pano de fundo do que você falou, peguei várias coisas pra mim, vou fazer a, parafraseando meu amigo Marcelo, é mais da gente se despindo, né?
Sim.
E tirando do que acrescentando. Não é mais que tem que colocar. Tirar, acho que o que eu pego de pano de fundo dessa conversa, não é que você tem que ser melhor, se superar, é conseguir através do esforço, é conseguir através da simplicidade. É conseguir através do... Sabe, você usou
não é
o adeus às armas, como dizia o Hemingway, assim, jogar as correntes que eu carrego, eu me entrego. E nessa entrega que mora
não
tudo.
É se melhorar.
Daí tudo chega.
Uhum. Uma das frases que
não
eu
é
mais
superar.
Cito é a da Eva Perracos. Qual não será a tua surpresa quando tu descobrires que o que tu é de verdade é muito melhor do que isto que tu vem tentando ser?
Eu falei isso, eu escrevi isso essa semana. Se você souber... Não vou conseguir repetir agora.
Não,
porque
jeito.
Se você soubesse, se você se visse ou soubesse quem você de fato é, você ia perceber que você é extraordinário.
Né? E que não precisa se melhorar. Porque o que eu doutrino, e aí é doutrina mesmo, assim, os meus alunos, para não tentar se melhorar, porque a pessoa não entende, mas como que eu não vou me melhorar?
Eu tenho
é que,
né?
É que tem a dualidade também, tem o mundo externo, tem o mundo interno também.
Mas contem conosco que a gente tá aqui, né?
A gente tá aqui.
Eu coloquei uma postagem no Resiliência Humana que é qual que é a mensagem que você daria para você há 5 anos atrás?
Uhum.
Há 5 anos só. Eu não fui muito longe, não, pra não...
Ah, que legal.
Eu fiquei... Deu 30 e poucos mil comentários. Cara, eu chorava nos comentários.
Ah, que legal.
Ler os comentários daquela postagem, acho que é isso, né? Puta, como tem... A gente imagina uma coisa, não é nada daquilo, e é muito melhor do que muita coisa que a gente nem tá pronto ainda.
Porque valeu a pena, malandro.
Apresentar duas figuras que precisavam se conhecer.
Prazer e privilégio.
Eu já tinha me falado
de ti também. Muito bom.
E dar continuidade a esse caminho do autoconhecimento, não parar. Se você está nos escutando, para mim cai aqui como eu não posso de maneira nenhuma parar o meu caminho. Não estou falando de ninguém. O meu de dar continuidade nisso para me reconectar comigo mesmo. Que é o que você falou, não ficar na solidão.
É.
Para mim valeu a pena, obviamente, por conhecê-lo, mas especificamente no sentido assim, do que resta para mim, dizendo de outro jeito, então, essa clareza absurdamente cristalina de que não é um ponto, é uma jornada, que não é uma consulta, é um processo, que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, decida. Se você quer um vidão de verdade, que é a minha linguagem, investe aí 20, 30 anos. Ah, Marcelo, mas eu já tenho 30. Bom, tu pode chegar aos 60 do mesmo jeito, chegar nos 60 um pouco mais leve. Agora, não é da noite pro dia. Muito embora quem tem 30, a vida já fez boa parte do
Opa,
trabalho.
É bom
a vida
que você
já deu umas esfoladas, né? A vida já deu umas esfoladas. Enfim, saindo do aspecto temporal, simplesmente confie. Que se tu tiver guiado, cuidado por bons cuidadores,
isso,
amorosos
isso.
E respeitosos, tu vai te encontrar dia a dia com a leveza interior, com a paz interior. Porque quando a gente fala que demandou 30, 20 ou 40 anos, é para chegar num ponto muito, muito legal. Mas um dia depois que eu decidi que eu não queria ser o aluno que ficava em recuperação terapêutica, minha vida já melhorou muito. Eu tinha 10 anos. Então, não é que leva 40 anos para melhorar alguma coisa. No primeiro movimento, na primeira sessão, no primeiro treinamento, na primeira sessão de meditação, já vai ter algo muito bom. Mas o longo prazo é onde as coisas se acalmam, se assentam mais verdadeiramente.
Mas é aquele dia que você olha para você mesmo e fala, eu sei quem eu sou.
Exatamente
isso. E esse dia é muito libertador.
E quando a gente não tem vergonha do que a gente é, né?
Muito pelo contrário.
A gente tá de bem com quem a gente é. Exatamente. Porque eu digo para as pessoas, não é botar boca que aumenta a autoestima. Parem, porque estão se desmanchando as moças, tu já notou? Estão ficando com boca de peixe.
Assim. Ai, pelo amor de Deus. Eu não ponho filtro, eu me recuso a usar filtro. Eu falo, eu não vou pôr filtro em nada do que eu fizer que tiver uma câmera ligada, porque eu quero que encontrar a pessoa e ser eu com essa cara
Deus
aqui.
Olhe.
Um dos últimos vídeos que mais deu sucesso no Resiliência Humana, o cara acordou, foi lá e falou, descabelado com a ramela. Tá com a...
Já tinha acabado o podcast, mas vou contar uma história pra vocês. Entrou uma moça numa live, e aí, sei como que o assunto foi tomar e eu comecei a falar de maquiagem. Eu disse, eu não sou contra maquiagem.
Uhum.
E aí fui falando que o complicado é quando eu começo a acreditar que eu só tenho valor com aquilo.
Exato.
Fui desenvolvendo, meu Deus, eu tenho que resgatar essa live, cara. E aí a moça começou a mexer no equipamento dela. Ela estava compartilhando a live comigo. Eu fazia mentorias, nem tem feito mais, mentorias gratuitas ao vivo. E ela começou a me dizer, o que que tu tá mexendo? Eu tô tentando fazer uma coisa aqui. E ela tirou o filtro. E quando ela tirou o filtro, ela disse, é que uma vida inteira me fizeram acreditar que eu não era bonita do jeito que eu sou. E ela começou a chorar.
Super traumático.
Aquilo ali, libertou cura. Aquela moça. Uma cor, quando ela decidiu, a minha fala mexeu, quando ela decidiu...
Tirar o filtro.
É literalmente tirar o filtro. É literalmente tirar o véu que ela ficava sustentando ali, mais uma dessas correntes.
E brigando com ela mesma.
Exatamente.
Né? Foi muito lindo. Muito bom. Agora acabou. Tchau.
Foi muito bom.
Voltem para os próximos episódios. Um beijo, um abraço. Bota a musiquinha. Muito bem. Você acabou de assistir um corte do... episódio do Vida é Completo com a Luciana Ross. Se tu quiser assistir o episódio completo, clica aí do lado que tem ele. Se tu quiser assistir mais cortes, que eu tenho certeza que tu vai amar, tem mais cortes aqui por baixo. E já que tu tá gostando tanto assim, aproveita e te inscreve no canal.